Deus seja louvado, irmãos. Vamos agora, então, meditar na palavra do Senhor. Vamos ler, junto com os irmãos, o texto que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo número 8. Diz assim o Senhor: O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: Não farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém é o rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faça saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu um monte. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Aleluia. Deus Altíssimo e Deus Tremendo, meu Pai, oramos a Ti em nome de Jesus agora, Senhor, crendo no Teu poder sobrenatural, crendo na Tua graça, Senhor, crendo, Senhor da glória, Pai, que a Tua unção será derramada sobre as nossas vidas esta manhã, Senhor. Vem sobre nós, Altíssimo Rei. Revela-te agora a tua igreja, lava surianda, lava cheias, oricanda, lava surianda, licandalaias, seremiclaias, sandalaias. Ó Deus, revela-te, Senhor, ao teu povo, Senhor. Revela-te com poder, com graça, unção, Senhor. Revela-te, Senhor Deus, porque tu és poderoso e fiel para fazer esta obra, Senhor. Porque tu és poderoso e fiel para revelar-te ao teu povo agora, Senhor. Pai, a tua palavra, Senhor, a tua palavra, Senhor da glória, Pai, é poder puro, Senhor, de toda a glória, Pai. Então manifesta-te através da tua palavra ao teu povo, Senhor. Fala alto as nossas vidas agora, Senhor. Ensina-nos, Deus. Ensina-nos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai. Edifica-nos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, com o poder desta palavra, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, me usa agora, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Unja os meus lábios, a minha mente, o meu coração, Senhor, para que eu possa entender, Senhor, a tua voz agora, Senhor, falando a minha mente, falando o meu coração, falando aos meus ouvidos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que se cale agora, meu Senhor, eu te peço a minha alma, para que o teu Espírito fale alto, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Diga aí aonde você está. Graças a Deus, aleluia. Irmãos, vemos aqui uma passagem bíblica muito interessante, né? Nós sabemos, irmãos, que Deus, né, ele está sempre ao nosso lado, né? A palavra de Deus disse isso, Jesus falou isso, né, que, né, ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entendemos também, irmãos amados, que o nosso Deus, ele é um Deus, né, que se levanta em nosso favor para nos guardar, para nos proteger, para fazer aquilo que nós necessitamos, né? A própria palavra de Deus diz, né, que a sombra das mãos do Senhor nos guardam, né? Ou seja, as mãos de Deus estão sempre levantadas para nos abençoar, para nos proteger, para nos guardar, né? Vemos aqui, irmãos amados, uma passagem interessante, porque um rei, né? Um rei tentava dominar ali, né? Tentava dominar a Israel, tentava ali conquistar Israel. E nós, irmãos amados, sabemos, sim, que o nosso Deus é um Deus que está atento a estas coisas. O rei da Síria ali queria, né, dominar, queria conquistar ali aquilo que Deus havia dado ao povo de Israel. E nós vemos aqui algo interessante, porque quando esse rei da Síria, ele tentava se achegar ali para atacar ou para armar emboscada no meio do povo de Israel, o profeta Eliseu era avisado pelo Senhor e mandava avisar o rei de Israel para que ele não passasse por aquele lugar, porque ali estariam armadas emboscadas para eles, né? Irmãos, a nossa vida, ela é conduzida pelo mesmo Deus que conduzia Israel. A nossa vida, irmãos, é conduzida pelo Deus Todo-Poderoso, aquele que não muda segundo a sua palavra, aquele que não muda os seus pensamentos, aquele que não muda, né, o seu coração. O nosso Deus é um Deus que age da mesma forma hoje como ele agiu no passado. Simplesmente as circunstâncias mudaram, né, e as pessoas pensam, né, que Deus também mudou, porque as circunstâncias mudaram. Mas Deus não mudou, o coração dele continua o mesmo, a intenção dele continua a mesma, né, e as promessas dele continuam as mesmas. Vemos que nós necessitamos do apoio e da ajuda de Deus, como o rei de Israel naquela época precisava, né? Quantas vezes nós somos ali tentados por artimanhas satânicas para que nós caiamos em ciladas, caiamos ali em tropeços, né, que são colocados pelo diabo na nossa vida. E quantas vezes as pessoas, pela sua falta de discernimento ou pela falta de visão espiritual, não conseguem alcançar de Deus aquilo que ele deseja, né, para as suas vidas, porque deixaram de buscar a Deus em determinada situação da sua vida. É necessário que nós estejamos buscando a Deus, buscando a orientação do Senhor, buscando ali a revelação de Deus para as nossas vidas em relação, né, a tudo aquilo que se apresenta à nossa frente. Quantas vezes algo que parece muito bom, que é colocado diante de você para você fazer, na verdade é uma grande cilada espiritual colocada ali por Satanás. E o nosso Deus sempre, né, ele sempre, na sua preocupação em cuidar de nós, né, porque o nosso Deus, ele cuida de nós. O teu Deus cuida de você, o teu Deus cuida da sua vida, o teu Deus cuida da sua família, o teu Deus cuida de tudo aquilo que você coloca nas mãos dele. Se você colocar algo nas mãos de Deus, consagrando ao Senhor, o Senhor cuidará daquilo que você tem colocado diante dele. O Senhor cuidará daquilo que você tem colocado, né, sob, né, a responsabilidade, não é a responsabilidade, mas sob, né, a proteção dele, sobre a guarda dele. E nós, irmãos, não podemos nos enganar, porque a primeira coisa que nós devemos colocar na presença de Deus para que ele cuide são as nossas vidas. Porque quantas vezes, né, através das nossas vidas, os erros acontecem, quantas vezes através das vidas das pessoas, né, a maldição acontece por conta das suas próprias atitudes, por causa do seu distanciamento de Deus. Então, a primeira coisa que você deve fazer é colocar a sua vida na presença de Deus e pedir que ele te guarde, e pedir que ele seja o seu Senhor, o seu cuidador. Mas tome cuidado, irmãos. Eu sempre falo e sempre alerto o povo de Deus de que, né, palavras para Deus pouco importam, né? Né? Se você se coloca diante de Deus e pede para Ele cuidar de você, você também tem que ser aquele que está submisso à vontade do Senhor, porque quantas vezes Deus, para cuidar de você, vai ter que negar algo a você, vai ter que deixar de fazer algo que você deseja, porque Ele sabe, Ele entende, Ele tem sabedoria e sabe aquilo que é bom e aquilo que é mal para você. Quantas vezes nós nos enganamos e achamos que aquilo que nós desejamos para as nossas vidas vai ser bênção para nós, quando na verdade será um grande engano, quando na verdade será uma grande frustração para as nossas vidas, será algo que não trará, né, a bênção que nós desejamos. Então comece a compreender isso. Não adianta você comprar um carro e colocar, chegar e orar ao Senhor: Senhor, cuida do meu carro, cuida, Senhor, deste bem aqui, que foi uma bênção que o Senhor me deu, sem antes, né, colocar a sua vida diante de Deus para que Ele possa estar ali cuidando. E colocar a sua vida diante de Deus não significa que você vai estar sujeito ao Senhor. Eu falo mais uma vez, né? É interessante, né, irmãos? Como é interessante. Como nós podemos pedir proteção a alguém se nós obedecemos tacitamente todas as orientações daquela pessoa para que a proteção ela aconteça, né? Então, você precisa ficar atento a isso. Não se engane, não, viu, irmãos? A bênção de Deus, a bênção para a sua vida, para a sua vida inteira, em todas as áreas, inclusive a sua família, vai depender das tuas atitudes em relação a Deus. Se existe algo na tua vida que você cuida, que está sob a tua responsabilidade, né, você é responsável pela bênção ou pela maldição daquilo que está sob a tua responsabilidade. Você é responsável por aquilo que acontecerá de bom ou de ruim, por aquilo que está sob a tua responsabilidade. Então, se você tem, né, um bem, se você tem ali, né, algo que é material, se você jogar no chão, se você, né, não cuidar dele, se você não estiver ali, né, zelando por aquilo que você tem, aquilo se quebrará muito rapidamente e aquilo se desfará muito rapidamente, muito antes do tempo que deveria durar. E você tem que compreender que isso acontece em todas as áreas da tua vida. Se você não cuidar bem, se você não cuidar daquilo que você tem sob responsabilidade, aquilo que você tem sob tua responsabilidade, sofrerá as consequências da tua atitude. Então cuide bem, coloque tudo diante de Deus, né? Peça para Deus estar ali te ajudando, te dando sabedoria. Peça para Deus estar te revelando, né, coisas que você precisa ter de revelação, para que você não erre, para que você não entre num caminho que não é o caminho que Deus deseja, e Deus deseja para a tua vida, né? Então comece a entender e comece a cultivar isso em você, comece a cultivar isso na sua vida, no seu coração, com as suas atitudes, com as suas palavras, né, com a sua sabedoria, com o seu entendimento. Com seu entendimento, porque hoje a Bíblia diz, né, no livro de Oséias, eu gosto muito, né, e o Senhor, ele diz assim no livro de Oséias, né, que um demônio cegou um entendimento do meu povo para que ele não entenda. Deus estava lamentando e dizendo que as pessoas deram ouvidos a demônios e o entendimento delas foi cegado. E isso acontece, né, nos dias de hoje com muita frequência, as pessoas cegas no seu entendimento, não compreendendo verdadeiramente aquilo que é Deus, não compreendendo verdadeiramente aquilo que o Senhor deseja para as suas vidas, não compreendendo a Bíblia, não compreendendo ali tudo aquilo que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos ter uma vida plena neste mundo, cheia da unção do Espírito Santo de Deus, e com todas as nossas necessidades supridas, né? Satanás tem cegado o entendimento das pessoas para que não compreendam Deus, para que não entendam Deus, para que desprezem Deus, para que errem, né? Para que sejam destruídas, né? A própria Bíblia diz, né, que Satanás não vem senão para roubar, matar e destruir. Esta é a intenção dele sobre as nossas vidas. Ele maquina e ele faz coisas, né, para que nós possamos errar. Ele tentou fazer isso com Jesus ali, quando Jesus jejuava no deserto por 40 dias, né? E ele tentou corromper a palavra de Deus, que é a grande estratégia que Satanás usa, né, para enganar o povo, é corromper a palavra de Deus, né? É pegar a palavra e dizer que aquilo que a palavra diz não é bem aquilo. E Jesus resistiu a Satanás usando a própria palavra. Quando Satanás vinha com um versículo bíblico para tentar ali persuadir Jesus, né, a errar, Jesus lançava outro versículo bíblico para repreender ali Satanás. Né? Que você seja assim. Quando as coisas vierem à tua frente, você determine a palavra do Senhor sobre aquilo, para que você possa negar aquilo que está à tua frente, que vai contra, que é um engano, que vai tentar ali fazer com que você, né, saia da presença de Deus, com que você peque, que você se engane. Conheça a palavra para que você possa fazer isso. Usar da própria palavra em teu favor no mundo espiritual, porque você vai necessitar disso. No livro de Efésios, capítulo 6, o Senhor Deus disse que a espada do Espírito é a palavra de Deus, é arma de ataque, é arma de ataque, é arma que nós usamos para atacar, para destruir as artimanhas de Satanás, para destruir o poder das trevas. É isso que você precisa compreender e aceitar. E aceitar. Aceite esta manhã. Aceite aquilo que Deus quer fazer pela tua vida. Aceite aquilo que Deus deseja que você pratique. Aceite, porque o teu Deus, né, é poderoso e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem dito a você. Para cumprir tudo aquilo que Ele tem falado ao seu povo. Ele é fiel, sim, para cumprir sobre a sua vida os desígnios da sua história. Né? Então que você esteja olhando para Deus hoje, né, e entendendo de uma forma vigorosa aquilo que o Senhor Deus está dizendo a respeito de você. Que você possa viver estas coisas todas, para que Deus possa revelar a você, como Deus revelava ali ao profeta Eliseu, tudo aquilo que os inimigos de Israel iriam fazer. Né? Tudo aquilo que os inimigos de Israel iriam fazer, o Senhor Deus Todo-Poderoso alertava ali ao rei de Israel. E nós podemos ter essa mesma bênção sobre as nossas vidas, né? Você pode ter essa mesma bênção sobre a sua vida. Você pode ter a mesma bênção sobre a sua história. Você pode ter a mesma bênção no seu dia a dia, no seu dia a dia de Deus, né? É interessante porque existia uma pessoa ali na Síria que conhecia o profeta Eliseu. Quando o rei falou assim: olha, nós armamos emboscada para o rei de Israel e ele sempre se livra. E ele perguntou ali aos seus servos, né? Quem de nós está nos traindo? Quem de nós está alertando ali o rei de Israel a respeito daquilo que nós iremos fazer? E uma das pessoas disse assim: não é ninguém de nós. Existe um profeta, um homem de Deus em Israel, que fala tudo aquilo que o Senhor maquina ali no seu quarto. Bem interessante, né, irmãos? Como Deus usa o homem, né? Que privilégio. Que privilégio o homem ser usado por Deus para abençoar vidas, para falar, para profetizar, para alertar, para exortar, né? E talvez você esteja assim, falando assim, né? Eu precisaria de um profeta desse perto de mim, né? Talvez você estivesse dizendo no seu coração: que bom se tivesse um profeta assim perto de mim. Eu diria para você que esse profeta é você. Eu diria para você que Deus quer te usar para você ministrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Deus quer te usar para você ministrar aquilo que pode, aquilo que não pode. Deus quer te usar para você ministrar aquilo que é cilada e aquilo que é bênção. Deus quer te usar para que você esteja ali, sabe, né, mostrando a vontade de Deus, mostrando ali aquilo que vem das trevas, aquilo que vem do inimigo para tentar roubar, matar e destruir as vidas que estão ao teu redor, as vidas que você conhece, as vidas que Deus colocará à sua frente, né? Deus quer sim que você seja esse profeta cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, para falar aquilo que está no coração do Senhor, para ministrar aquilo que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, deseja ministrar a você e às pessoas que estão ao seu redor. Se você for olhar a Bíblia, irmãos, você vai ver o ministério de Eliseu, você vai ver que ele foi um homem que fez muitos milagres, um profeta que fez muitos milagres. Isso é algo muito especial de Deus, mas depende também, né, não só de Deus para que isso aconteça, depende, né, daquilo que o homem de Deus é. É, para o homem de Deus ser chamado de homem de Deus, ele precisa ser de Deus. Ele precisa ser usado por Deus. E se você quer ser chamado de homem ou mulher de Deus, você precisa começar a ser usado por Deus. Né? A nossa obrigação é ser fiel a Deus. Mas sermos conhecidos como homens e mulheres de Deus significa que o nosso testemunho é um testemunho pleno daquilo que é Deus nas nossas vidas, e as pessoas vão enxergar isso em nós, né, e vão dizer publicamente: você é um homem, você é uma mulher de Deus. Na verdade, irmãos amados, os autotítulos pouco, né, tem valor, né? Mais valor é aquilo que as pessoas, né, enxergam de Deus na sua vida, porque aí sim o testemunho fiel de Deus em você estará sendo manifesto, né? Você imagina as trevas. Se as pessoas que estão ao seu redor, que são más, que são pessoas assim, né, que têm uma tendência, né, pecaminosa, né, encontram coisas boas de Deus na sua vida, você imagina as trevas. Você imagina Satanás, você imagina os demônios olhando para você e vendo ali o brilho do Senhor que resplandece no seu rosto, como acontecia ali com Moisés, né? E vendo sobre a sua vida o poder do Espírito Santo de Deus. Você imagina o que acontece nesse mundo espiritual. Você imagina ali a força que essa situação tem no mundo espiritual, irmãos. Nós não nos engrandecemos porque nós não somos nada, é óbvio, mas nós devemos entender aquilo que é Deus nas nossas vidas e aquilo que isso representa no mundo espiritual. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque hoje em dia você vê, né, você vê coisas assim que, sabe, é difícil de você compreender biblicamente. Você vê homens sendo idolatrados nas igrejas, você vê homens lançando sobre si a glória que ele não tem, que tudo vem de Deus, né? Você vê situações muito difíceis em relação a isso, o homem se engrandecendo com um poder que vem de Deus, quando na verdade o homem deveria se prostrar a Deus, a prostrar diante de Deus, para estar ali, né, vivenciando as coisas de Deus de uma forma maravilhosa, de uma forma, né, como Deus deseja, né? Nos apresentamos diante de Deus, os pés dele, porque nós não somos nada. Se não fosse o Senhor, né, nós seríamos destruídos, conforme diz a palavra do Senhor. Se você observar, né, Você observar a Bíblia, algumas vezes Deus se apresentou, né, a homens como Ezequiel, como João, e a força e a manifestação de Deus foi tão forte que esses homens, eles dizem que perderam as forças e caíram prostrados. Caíram prostrados no chão, porque de tanto poder as suas forças se foram. De tanto poder as suas forças, elas enfraqueceram. E o Senhor Deus, em ambas as passagens, teve que levantar aqueles homens e ajudar aqueles homens a permanecerem de pé na sua presença. Esse é o nosso Deus. Não um Deus qualquer. Não um Deus que você encontra na esquina ou em cima da sua geladeira. Né? É um Deus que está, né, assentado no trono e que comanda o universo todo com seu olhar, quanto mais com a sua palavra. Né? O nosso Deus é um Deus poderoso para vir sobre a sua vida e fazer qualquer coisa, como vir sobre o universo e fazer qualquer coisa. Se Deus desejasse, Ele mudaria completamente, né, em alguns instantes ali, né, toda a lógica do universo, dos planetas, das estrelas, qualquer que fosse ali a lógica científica, né, dessas situações. Então você acredite nesse Deus, zele, né, pelas coisas que são de Deus na sua vida e entenda que é sempre Ele que fará. Né? Não é você que vai fazer nada. Então, quando você vai orar por um enfermo, você vai em frente. Vai em frente, porque a impossibilidade é sua, não de Deus. E Deus, né, te usa para que a impossibilidade se torne algo sobrenatural e se torne algo desprezível para Deus, porque Ele despreza aquilo que é impossível para glorificar o teu santo nome através das suas obras. Quantos milagres você viu na Bíblia, né? Quantos milagres? No domingo passado nós pregamos a respeito de Abraão ali, Ló, em Sodoma e Gomorra, e a promessa de Deus do nascimento de Isaac, o nascimento ali de um filho, de um homem com 100 anos de idade, de uma mulher com 90 anos de idade, e outros muito mais, né? Quantos milagres tem na Bíblia, no Mar Vermelho, homens ressuscitando, né? Quantas coisas, pessoas sendo curadas, quantas milagres, pessoas sendo libertas, né, de coisas terríveis que estavam sobre as suas vidas. Quantos milagres, né, Deus, né, relatou na Bíblia. E quem somos nós para dizer que não vai acontecer, né? Quem somos nós para dizer que algo não vai acontecer? Só se Deus disser mesmo, né? Portanto, vá. Portanto, se motive. Portanto, não perca a esperança. Portanto, né, que a tua fé, ela cresça, porque, né, a nossa fé, ela está ligada ao mundo espiritual. Porque ter fé naquilo que você vê não é aquilo que a palavra diz. A Bíblia diz que ter fé é acreditar naquilo que nós não vemos. É acreditar naquilo que é improvável, que é impossível. Nós, sim, irmãos amados, né, temos que ter fé para viver o mundo espiritual, para vencer as garras e as artimanhas de Satanás e para, né, glorificar o nome de Deus através das suas obras nesse mundo nos dias de hoje, para que muitas coisas possam acontecer. Que você, né, nesta manhã, pegue esta oportunidade que Deus está nos dando, Deus está te dando, para que você possa sim buscar ao Senhor, entregar e colocar a sua vida diante dele verdadeiramente, para que ele possa te usar muito, e muito, 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 né, nas obras que ele deseja. Que você seja um Eliseu, que você seja um homem muito usado por Deus, né, para fazer muitos milagres e abençoar muitas vidas e alertar muitas vidas a respeito daquilo que pode destruí-las, né? Começa por aí, falando do reino de Deus e da sua justiça. conforme Deus falou, né? A intenção de Deus, todas as vezes que ele enviou os seus servos, né, foi anunciar o reino dos céus, né? Ele disse, né, ide por todo o mundo e fazer discípulos, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anunciando o reino de Deus, né, e ministrando ali sobre aquelas vidas o poder do batismo, que é o poder da conversão, para que essas vidas possam gerar ali outras vidas e outras vidas e outras vidas para o reino de Deus, né? Vemos aqui, irmãos amados, que, né, o ajudante ali, o moço, né, conforme diz a Bíblia de Eliseu, acordou de manhã, e quando ele acordou de manhã, ele viu a cidade sitiada, né? Ele viu a cidade ali de Dotã, né, sitiada, né? Os soldados ali do rei da Síria estavam ao redor da cidade. E ali aquele moço chamou Eliseu e falou: Senhor, o que nós vamos fazer? Estamos cercados. E Eliseu falou assim: não se preocupe, mais, né, são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? E se você, né, olhar essa palavra, você já vai ver que o poder de Deus, ele não é limitado, né? Algumas pessoas, né, de forma demoníaca, são levadas a acreditar que existem anjos da guarda. Nosso anjo da guarda é Deus, né? Nosso anjo da guarda é Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Por quê? Porque, né, eu sei que um anjo não pode fazer nada, absolutamente nada na sua vida porque ele quer. Ele é um mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro, né? Angelos, mensageiro. E esse mensageiro, ele só pode fazer aquilo que o seu Senhor manda. E quantas vezes Deus vai mandar um exército para te guardar? E quantas vezes Deus vai mandar um exército para te proteger? Conforme ali aconteceu ali ao redor de Eliseu, né? A Bíblia diz, né, que Eliseu viu ali cavalos, né, e carros de fogo ao seu redor. Deus mandou um exército para ali guardar e proteger ali o seu servo, irmãos. Né? Nós só necessitamos de Deus, nós só necessitamos de Jesus, porque tudo está sob o controle dele. Se ele tiver que mandar um exército de anjos para te guardar e te proteger, ele vai enviar. Se ele tiver que mandar, né, soldados, qualquer que seja, né, a origem desses soldados, ele vai enviar para sobre a sua vida. Ele jamais abrirá a mão da sua vida. Quando um homem ou uma mulher entrega a sua vida a Deus de forma verdadeira, o Senhor Deus jamais a abandona. Passa a ser dele. Que coisa maravilhosa. Passa a ser dele. Se você entregar a sua vida ao Senhor, o Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai te proteger. O Senhor vai te alertar. O Senhor Deus vai te exortar. O Senhor Deus vai te ensinar. O Senhor Deus, né, vai te chamar de filho e vai cuidar de você como um filho. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que o mundo não conhece. Esse é o Deus que o mundo rejeita. Um Deus que só deseja que nós entreguemos a nossa vida a Ele para Ele cuidar de nós, para Ele nos proteger, para Ele nos guardar. E como aconteceu ali com Eliseu, né? For necessário enviar um exército para te guardar, ele vai enviar um exército para te guardar. É assim que é, né? E nós só temos que acreditar. O moço de Eliseu estava desesperado. O ajudante de Eliseu estava desesperado porque viu ali a grande força de um exército que vinha contra eles. E Eliseu pediu ao Senhor, teve que pedir ao Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja aquilo que está acontecendo. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos para você ver as coisas são de Deus ao teu redor. Abra os teus olhos para você ver ali o quanto Deus tem feito por você e você talvez não tenha nem percebido. Talvez você continue olhando as dificuldades para o exército do inimigo, talvez você esteja olhando para o exército que acampa ao teu redor, para as dificuldades, para as lutas, e você tem deixado de ver o Senhor Deus ao teu lado, o Senhor Deus ali, né, querendo pegar na tua mão às vezes para te levar, o Senhor Deus querendo que você ali, né, veja que além da dificuldade que você está passando, porque a dificuldade você vê e você sente. E Deus você tem que ver e tem que sentir também. Porque o Senhor Deus jamais te abandonará. Né? Você acredita na palavra de Deus ou não? Quando o Senhor fala assim, né? Ainda que uma mãe amamente o seu filho, possa abandoná-lo, ainda assim, eu jamais farei isso. Né? Uma palavra tão tremenda, né, irmãos? Para demonstrar ali a força de Deus sobre as nossas vidas, né? Uma mãe abandonar o seu filho que amamenta é muito difícil. Acontece. Mas é algo que é considerado terrível. Mas Deus jamais fará isso. Continuará te alimentando, continuará te protegendo, continuará te ensinando, continuará ali colocando sobre você coisas novas e firmes que você não conhece, para que você seja abençoado por Ele, para que você seja abençoado pelo poder dEle, para que você seja abençoado pelas coisas maravilhosas dEle, né? E você não pode estar cego espiritualmente. Você que está me ouvindo agora, abre os seus olhos espirituais agora e veja Deus ao teu redor. Sinta o poder do Espírito Santo de Deus ao teu redor aí onde você está. Sinta o poder do Espírito onde você está agora. Sinta o Senhor te enchendo com poder e graça. Sinta o Senhor ali, né, falando a você, eu estou vivo, né, falando a você que Ele deseja sim fazer aquilo que Ele fez com o povo de Israel naquela época, cuidar plenamente de você, cuidar das tuas coisas, cuidar dos teus negócios, cuidar da tua família, cuidar de tudo aquilo que Deus te proporcionou. Se posicione hoje. Se posicione verdadeiramente hoje mais uma vez, para que você possa sim viver essas coisas maravilhosas de Deus, e você um dia possa falar para alguém: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Senhor, abre os olhos dele para que veja a tua glória. Senhor, abre os olhos dele para que veja a tua presença. Senhor, abre os olhos dele, né, para que a cegueira, né, não tenha mais força sobre a vida dele. Eu creio que você, sim, será esse instrumento de Deus. Muitos Eliseus estão nos ouvindo agora. Muitos Eliseus serão formados pelo Senhor para ali demonstrarem o poder de Deus, para mostrarem a verdade de Deus, para fazerem aquilo que eles desejam, que Deus deseja nas vidas, né? É interessante que depois que Eliseu falou, abre os olhos do moço, ele viu lá tudo aquilo que estava acontecendo ali. Aí, nesse momento, o exército do rei da Síria avançou sobre Eliseu, e Eliseu pediu assim: Senhor, fere estes homens com uma cegueira. Né? E aqueles homens, eles ficaram cegos. Obviamente foi uma cegueira de discernimento, né, irmãos? Foi uma cegueira de discernimento, porque eles chegaram até Eliseu e falaram assim: nós estamos procurando Eliseu, você sabe onde ele está? Eliseu falou assim: eu sei. Vamos lá que eu vou levar vocês. E levou aquele exército todo, dirigiu aquele exército todo até Samaria, onde estava o exército do rei de Israel, né? E quando os olhos daqueles homens foram abertos, eles estavam ali sitiados, né? Eles estavam ali, né, como presas, né, numa cadeia, estavam ali, né, vivendo uma situação terrível para a vida deles. Quantas vezes Deus cegou o bandido, né, cegou aquele que queria, né, fazer algo de mal para você, não te viu porque Deus cegou ali a vista daquele homem, ou daqueles homens maus que pudessem ali se chegar até você, né? Eu lembro que nós dirigimos uma igreja em São Paulo e eu trabalhava, né? E a gente ia para a igreja, o culto começava muito tarde durante a semana, porque a gente não conseguia chegar, começava 8 horas, né? E eu chegava no limite, assim, com a minha família, e saía da igreja perto de meia-noite, porque as pessoas acabavam o culto, as pessoas queriam conversar, as pessoas queriam ali oração, ficava uma fila de oração, né, para as pessoas receberem oração. E a gente atravessava a cidade toda. Eu morava na Zona Norte e a igreja era na Zona Sul. Quantas vezes pelas madrugadas, em lugares muito escuros que nós passávamos ali no Parque Dom Pedro. Quem conhece São Paulo sabe que é um lugar assim, né, à noite muito escuro, né, e que ali cheio de pessoas drogadas, né. E quantas vezes, né, Deus cegou ali, né, a visão, né, o entendimento de pessoas que pudessem nos prejudicar nos semáforos, né, em outras situações ali, que pudessem ali, né, trazer algo de ruim para as nossas vidas. Eu creio que Deus fez isso muitas vezes. Eu creio que Deus fez isso muitas vezes, sabe, nos guardando, protegendo, cuidando de nós, sabe, irmãos? Deus faz desta forma. Às vezes você não está vendo, mas Deus está trabalhando em teu favor, assim como Ele está trabalhando hoje. Talvez Deus tenha te guardado de você ser contaminado numa situação aí por esse vírus terrível, né? Por esse vírus maldito que assola as nações hoje. Talvez Deus tenha te guardado do acidente, né, da praga perniciosa, conforme diz a palavra de Deus, né? Né? Que praga nenhuma chegará à nossa tenda, né? Conforme diz a palavra do Senhor. Nós, irmãos amados, temos que viver as coisas são de Deus, fazer a vontade de Deus, vigiar conforme diz a palavra do Senhor, orar conforme diz a palavra do Senhor, né? Hoje pela manhã, né? Deus falou comigo a respeito da oração pela madrugada mais uma vez, me instigando, aliás, me motivando a orar pela madrugada. Deus quer que eu faça isso. Ele me falou hoje ainda existe um propósito de Deus para que isso aconteça. Então, quem sou eu para não obedecer? Então, quem sou eu para não fazer aquilo que Deus deseja? Aquilo que Deus deseja? Porque algum propósito existe. E os propósitos de Deus são sempre bons para as nossas vidas, né? São sempre bons para as nossas vidas. Depois daquela situação ali que o exército da Síria passou, né, foi levado por Eliseu, se tornaram cegos, e eu volto a dizer, não foi uma cegueira, né? Divisão, mas foi a cegueira de discernimento, não estavam entendendo nada, e foram indo, né? Senão, pensou levar um bando de cegos, um exército de cegos, né? Seria quase que impossível, mas cegos de entendimento, de discernimento. E ali o rei de Israel falou assim para Eliseu: o que eu faço com eles agora, Eliseu? Mato todo mundo? Eliseu falou assim: não, mata aquele que você lutar com espada, alimente esse povo aqui, manda eles embora. E a Bíblia diz que depois aquele rei da Síria nunca mais perturbou ali o povo de Israel. A glória de Deus foi manifesta, o nome de Deus foi glorificado ali naquele exército. O rei da Síria entendeu que Deus era Deus, e que ele tinha que se sujeitar a isso, né? Que você se sujeite a isso, que você compreenda, né? Que você compreenda que você depende de Deus verdadeiramente e que Deus está ao teu redor. Às vezes você fecha seus olhos e você não vê. Talvez você tenha vivido coisas na sua vida que te motivaram a ser fria espiritualmente, porque você tinha uma expectativa que Deus fizesse qualquer coisa em qualquer momento que você quisesse, quando na verdade o nosso Deus não é assim, né? Se você não buscar, você não vai achar, né? Porque a palavra dele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Talvez você tenha querido um Deus que faz a sua vontade sempre, e você despreze um Deus que quer que você faça a vontade dele sempre, né? Deus quer que você faça a vontade dele sempre, e ele não vai fazer a sua vontade sempre, porque ele sabe aquilo que é melhor para você. Ele sabe aquilo que você pode e aquilo que você não pode receber. Ele sabe aquilo que vai edificar a sua vida ou não vai edificar. As pessoas se frustram com Deus porque acham que Deus, né, vai fazer tudo o que elas querem, quando na verdade Deus não tem esse compromisso e nunca falou isso na Bíblia. O único compromisso que Deus falou é que nós devemos buscar. O único não. Um resumo dos compromissos que Deus falou, uma parte do resumo, que nós devemos buscar a Deus, o seu reino e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. Se quer ter de Deus as coisas que você precisa, busque a Deus. Busque o reino de Deus. Pratique justiça. Seja uma pessoa justa, não mentirosa, não enganadora. Uma pessoa que não pragueja ou amaldiçoa, mas uma pessoa que é abençoadora, que tem Deus no coração, e que as outras pessoas e o mundo espiritual dizem: aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. É. Eu diria para você, se você não tem esse anseio, ser um homem ou uma mulher de Deus, não um homem ou uma mulher de Deus como o mundo quer, mas como Deus deseja, você está distante de Deus. Você está longe de Deus. Está longe do coração de Deus. Longe. Está querendo as coisas que são do mundo. Está querendo um Deus que faz bênçãos, né? E você não quer um Deus, o Deus, né, que te usa, um Deus que você obedece, o Deus que você faz qualquer coisa que ele peça para você fazer, né? Que desta manhã seja uma oportunidade, mais uma vez, você pegue essa oportunidade mais uma vez e fale assim para Deus, durante a sua oração: eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, e trabalhe para isso, trabalhe para isso. Eliseu se preparou para isso, não largava de Elias, que sabia que Elias era um homem de Deus, não desgrudava de Elias, porque sabia que Elias era um homem de Deus. Elias mandava: fica aí, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ele falou: não, não vou te largar não, eu vou atrás de você. Eliseu ia atrás de Elias, até que viu Elias ser levado em um carro de fogo, né, aos céus, e recebeu a promessa de Deus ali, de ter, né, sobre a sua vida, unção dobrada do Espírito Santo de Deus, né? Que você seja um Eliseu na sua busca, na sua preparação, e que você seja um Eliseu usado por Deus em poder, em milagres, né, em palavras proféticas, em entendimento, para a glória do Senhor. Orar por você agora. Chegou a hora de nós orarmos, né? Chegou a hora de ministrarmos a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu creio que Deus tem um grande propósito contigo esta manhã. Que é o quê? Que você esteja, sabe, compreendendo claramente aquilo que Ele tem falado. Que Ele está ao teu redor e tem desejos sobre a sua vida. Que você então hoje se sujeite a isso e deseje que Ele quer te transformar num grande homem de Deus, numa grande mulher de Deus. Ore comigo agora e fale com o teu Deus. Aleluia. Deus Altíssimo, Deus Tremendo, Pai Amado, Lamassurianda, Lamassuricanda, Laias, Sandalaias, Serimiclaias. Oh Deus, eu oro em favor do teu povo, Senhor. Ora em favor da tua igreja, Lamassurianda, Lamassuricanda, Lamacheia, Sermicandalaias. Oh Deus, eu oro, Senhor, clamando a ti, Senhor, que a tua graça majestosa, fabulosa, Senhor, se manifeste na tua igreja, no teu povo, Senhor. Manifesta-te, Senhor, no meio da tua igreja. Manifesta-te no meio destas vidas que me ouvem agora, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, revela-te a elas, Deus, Pai. Faz nascer no coração sentimentos grandes, firme, Senhor da glória, Lamassurianda, Lamassuricanda, Laias, Serebiclaias, Sandalaias. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, que o teu povo receba algo novo de ti agora. Unção e poder, Senhor. Unção e poder, Senhor. Transforma estas vidas, Senhor da glória. Oh Deus dos exércitos, Pai, em grandes homens, mulheres de Deus, Senhor, usados com unção e poder, Senhor, por ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, por ti, meu Senhor, Rei de toda a terra, aleluia, Pai. Manifesta-te, Senhor da glória, Pai, fazendo algo novo nestas vidas, Senhor. Manifesta-te, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, fazendo, Senhor da glória, algo, Senhor, de toda a glória, Pai. Oh Deus, algo miraculoso, Senhor, algo grande, Senhor, no meio do teu povo, Senhor. Pai, Pai, que todos se prostrem diante de ti agora, Senhor, para, Senhor, receberem de ti aquilo que tu queres entregar, Senhor, esta manhã, Senhor. Pai, nos prostramos diante de ti, Senhor, para receber o teu óleo, para receber a tua unção, para receber o teu poder, Senhor. Nos prostramos diante de ti. Derrama óleo nas nossas cabeças, Lamassurianda, Lamassuricanda, Laias, Reclama Súbia, Lamacheia, Sanicandaia, Surianda, Lalalate. Derrama óleo, Senhor, nas nossas cabeças, Senhor. Derrama óleo na cabeça do teu povo, Senhor, aquele que me ouve e aquele, Senhor da glória, Pai, que recebe agora, em nome de Jesus, Senhor, o teu poder e a tua graça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, meu Senhor, para a glória do santo nome de Deus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado. Irmãos, antes de nós orarmos pelos pedidos de oração, não esqueça que amanhã, às 19h30, nós teremos a nosso encontro de oração, né? Das 19h30 às 20h30. Então, nosso encontro de oração, você se posicione, deseje, busque a Deus, assim como Deus falou, né, a mim esta manhã, a respeito da oração pela manhã, que você também abra o seu coração para Deus. Vamos orar amanhã e vamos buscar ao Senhor. Quem sabe Deus se manifeste de forma maravilhosa sobre a sua vida. Interceda pelas pessoas que estão ao seu redor e Deus vai te honrar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Quinta-feira, grandioso culto na presença do nosso Deus, né? Na presença do Altíssimo Senhor. Já é o mês de julho, né, irmãos? O tempo está passando rápido. Semana que vem, né? Mês de julho, já quinta-feira, né? Vai ser o dia. Quinta-feira é dia 2 de julho já. Então, né? O tempo está passando e a nossa vida está indo, né? Para a glória do santo nome do Senhor. Então vamos orar agora, vamos interceder, né, pelos pedidos de oração. Tantos pedidos foram feitos durante o culto, como também os pedidos que estão nas caixas de oração, em nome de Jesus. Filho de Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos agora, Senhor da Glória, todas as vidas que foram citadas, Senhor, em papéis, Senhor, durante esta reunião, durante este culto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, manifesta-te com poder, Senhor. Manifesta-te com graça, Senhor da Glória. Pai, ministra, Senhor, o teu fogo, Senhor, curando a enfermidade, Senhor. Ou levantando aquele que está preso numa cama, Senhor, enfermo, Senhor. Pai, liberta o cativo, aquele que tem vícios, Senhor. Liberta aquele que está longe de ti, frio do coração, Senhor da Glória. Longe do teu poder e da tua graça. Graça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Ó Deus, visita os lares, Senhor, que estão, Senhor, conturbados, que estão ali, Senhor, Pai Santo, ó Senhor da Glória, Pai, com as vidas destruídas, Senhor. Visita os lares que tem, Senhor da Glória, Pai, contendas, que tem brigas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Arranca com a tua mão forte agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Arranca com o teu poder, Senhor da Glória, toda contenda, toda briga, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, dá um coração novo a estas vidas, Senhor. Para a glória do teu nome. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, nesta causa. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor, para a glória do nosso Deus. Aleluia.